Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América. Esta emissão vespertina em português, domingo, 27 de novembro de 2016. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco vai estar aqui na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação da Ana Guedes. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na internet, o nosso endereço é voaportugues.com. Na emissão deste domingo, 27 de novembro de 2016, para além das notícias que fazem a atualidade do mundo, vamos falar de Kuduro. Iremos conversar com kuduristas do Sambizanga. Depois vamos falar de saúde com o Dr. João Batista Soares, mais propriamente vamos falar de asma. E a seguir teremos o espaço do Amigo Ouvindo. Para já, as notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, Amigo Ouvindo, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Os cubanos estão de luto pela morte do antigo ditador Fidel Castro, ontem anunciada. As bandeiras estão a meia haste através do país, no início de uma semana de memoriais assinalando a sua morte. O revolucionário comunista, que se encontrava doente desde há vários anos, faleceu na sexta-feira com 90 anos de idade e a causa da sua morte não foi ainda revelada. Uma série de cerimónias tem início amanhã na Praça da Revolução, em Havana, onde Fidel Castro pronunciou muitos dos seus discursos. Os restos mortais de Castro farão depois um périplo pela ilha antes de ser enterrado em Santiago. Foi naquela cidade que Castro cresceu e foi aí que desencadeou a primeira tentativa de revolução em 1953, que saiu, no entanto, gorada. Finalmente, em 1959, conseguiu os seus intentos com uma revolta contra Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Em 2006, devido a razões de saúde, passou o poder ao seu irmão Raul Castro, apesar de manter a sua influência nos bastidores do poder. Na República Democrática do Congo, pelo menos 30 civis foram hoje mortos na aldeia de Luanga. Grande parte das vítimas eram da etnia Hutu e entidades oficiais locais disseram que os autores dos assassinatos foram milícias da etnia Nande. Trata-se do último incidente violento, opondo aquelas duas comunidades na província de Kivu, no norte do país. Um responsável do governo local, Joy Bokele, disse que os militantes atacaram primeiro um quartel das Forças Armadas congolesas antes de levarem a cabo o massacre em Luanga. Rivalidades étnicas, invasões estrangeiras e competição pelas riquezas naturais da região têm alimentado os conflitos entre dezenas de grupos rebeldes no leste do Congo, com elevados custos humanos. O governo sírio afirmou que retomou um segundo bairro na zona oriental da cidade de Alepo, que estava nas mãos dos rebeldes. Entretanto, centenas de pessoas fugiram de zonas controladas pelos rebeldes para os bairros controlados pelas forças governamentais. Estima-se que cerca de 250 mil civis permaneçam na parte de Alepo, que está controlada pelos rebeldes, verificando-se cada vez mais falta de alimentos e de combustíveis. A Turquia acusou o Estado Islâmico de ter usado armas químicas no norte da Síria contra um grupo rebelde apoiado por Ankara. Fontes militares turcas dizem que 22 rebeldes apresentavam sintomas de exposição a gases tóxicos depois de um ataque com rockets contra Al-Hay, perto da fronteira com a Turquia. Os feridos foram evacuados por uma cidade fronteiriça turca, onde estão, entretanto, a ser testados. No Uganda, confrontos entre as forças de segurança e as milícias separatistas, alegadamente fiéis a um chefe tribal, na região de Rwenzori, na zona ocidental do país, fizeram pelo menos 54 mortos. A polícia diz que 41 militantes e 13 polícias morreram nos confrontos de ontem na localidade de Kasese. Estes incidentes são uma escalada de conflito de há longa data entre os rebeldes ligados ao chefe Charles Mumbere, que se opõe ao presidente ugandês Yoweri Museveni. E por último, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, conquistou hoje pela primeira vez o título mundial de Fórmula 1 ao concluir o Grande Prémio de Abu Dhabi na segunda posição, atrás do britânico e seu companheiro de equipa Lewis Hamilton. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América.
Obrigada. Eram as notícias aqui na Voz da América, neste domingo 27 de novembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que estamos também na internet em voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Kuduro, como um dia descreveu a rádio pública americana NPR, é uma música infecciosa, no bom sentido, que faz pulsar e que se desenrola a 140 batidas por minuto. É um dos sons que mexe, dizia aquela estação emissora, que mexe Angola. Nos próximos minutos vamos até ao Sambizanga, onde a Associação de Kuduristas ensina as técnicas do kuduro e, com isso, quer ajudar jovens a terem uma outra opção de vida.
Quando o tiro não vos mata, quem vos mata é quem dispara. Assim chegou os demónios do Sambizanga.
Caso queiras ajudar alguém a matar a fome, ajuda-o a pescar, ensina-o a trabalhar, diz o dito popular. A Associação dos Kuduristas do Sambizanga, do Distrito Urbano do Sambizanga, tem facilitado vários músicos kuduristas a profissionalizarem-se com uma formação técnica no Centro de Formação Avelino dos Santos. São vários os cursos, desde a informática, técnico de frio, canalização, secretariado, entre outros, no sentido de ocupar os kuduristas de forma a desencorajá-los da prática de crimes. Sabe-se que muitos kuduristas, para além de cantarem, são acusados de delinquentes, de pertencerem a grupos de marginais, chegando a roubar, violar, até matar. 56 membros da Associação dos Kuduristas frequentam há 3 meses o Centro de Formação, diz o porta-voz da associação, Ezequiel Lucas Domingos, conhecido por Imperador do Amor.
Todos os artistas que fazem parte da Associação dos Kuduristas do Sambizanga têm acesso à formação no Centro de Formação Avelino dos Santos, isso mesmo no Sambizanga, no distrito do Sambizanga. Todos os artistas da associação têm acesso. E aí, isso graças à nossa madrinha, que é administradora do Sambizanga.
Mas acesso a este centro de formação, quais são os cursos? Ao prazer ou ao interesse do músico?
Tem vários cursos. Tem informática, tem canalização, tem vários cursos. Isso depende dos colegas. Vão escolher os cursos que querem, né?
Quantos músicos, por enquanto, estão inscritos e em que cursos é que estão? O curso de maior interesse em relação... Quais são os cursos de maior interesse dos músicos?
Informática, secretariado... Tem vários cursos, mas os mais colhidos é informática.
Já dura quanto tempo? Já começou o projeto? Está-se a desenvolver já? Já está há quanto tempo?
Está a desenvolver. Esse já é o terceiro mês. Esse é o terceiro mês.
Muito particularmente, o que é que você pensa disto?
Isso é uma mais-valia para mim como kudurista, como artista. E não só, para os colegas também. Só temos que agradecer, né? E que haja mais pessoas com mais oportunidades, dão mais oportunidades aos artistas.
Mas foi uma iniciativa da associação?
Sim, da associação. Partiu do presidente, que é o Puto Dino.
Para profissionalizar os músicos?
Exatamente. Porque é uma forma de desafastar os artistas da criminalidade. Né? Porque dizem que os artistas de kuduro tem aquele lado marginal, né? Mas eu acredito que não. Alguns, nem todos.
A Associação dos Coduristas do Sambizanga acha que a formação técnica tem proporcionado uma maior união entre os músicos coduristas do Sambizanga e não só.
Porque também estava a união, e já não aquelas cenas de bife como havia constantemente antes. E aí agora estamos a nos unir todos.
Somos coduristas.
Do Sambizanga, e também temos outros de outros distritos, que são os amigos da Associação dos Coduristas do Sambizanga.
A associação reúne quantos membros?
Nesse momento estamos com 56.
Alguma cota de participação? Existe algum? Qual é o mecanismo para fazer parte? Basta apenas ser músico e ir solicitar a associação?
É, preencher a ficha de inscrição, que é só chegar, pedir a ficha para preencher e levar também algumas, uma maquete com 5 músicas e as melhores.
O Imperador do Amor, porta-voz da Associação dos Coduristas do Sambizanga. E o codurista Tu Kappa bate palmas à iniciativa da associação por ser uma mais-valia na capacitação profissional de qualquer codurista.
É algo benéfico, né? Porque todo artista tem um dom que nasce mesmo já desde a nascença, né? Ou nasce conosco mesmo. Então, tendo uma oportunidade de fazer uma formação, é algo benéfico ainda. Então, é uma mais-valia para todos os fazedores de arte, especialmente aqueles que fazem parte deste leque que é o movimento da Associação do Coduristas de Sambizanga. Para dizer que estamos gratos, todos nós, porque é formação, e quando se fala de formação, é algo que é benéfico para o nosso futuro e não só.
Como é que tem sido a entrega dos músicos, ou no seu caso muito particular?
É uma maravilha, até que pronto, né? Eu como sou uma pessoa meio distraída dos meus afazeres, às vezes, dessas duas vezes que tivemos a amabilidade de estarmos concentrados, ou melhor dizer, reunidos, não tive a amabilidade de comparecer, mas do que se passou lá e que tiveram passado a informação, é uma mais-valia, estamos unificados. E para mostrar que não só o nosso distrito é um distrito que vem de muito mútuo, coisas que nem prefiro falar, porque acredito que a sociedade sabe. Então, o nosso propósito é unificar os artistas e mostrar que podemos fazer coisas grandes, e independentemente do que nós estamos a trabalhar com ela, nesse instante ser uma coisa pequena, mas a nossa tendência é evoluir, aí mesmo além, só possível ultrapassar o mundo.
Tu Kappa tem aproveitado a formação no centro. No passado fez o curso técnico de frio, o que lhe tem valido trabalhar e dar voltas às dificuldades da vida, porque viver da música é quase impossível no Sambizanga.
A tendência do codurista é, quando faz música, é só música. Então, sabendo que há oportunidades de fazer cursos de base, é algo que na sua maioria estão motivados e querem mostrar que estão mesmo sério, estão de cabeça erguida na oportunidade que foi dada, e estamos a trabalhar todos em conjunto.
Sendo que os músicos no Sambizanga vivem apenas da música?
É difícil, com a demanda que o país está a se viver, é difícil. Até que o custo de música agora... Anteriormente, o Kuduro era... Eu dizia que... na minha ótica, eu achava que o Kuduro era o estilo de música com menos custo financeiro. Mas agora eu vejo que está mesmo muito... Está difícil viver só da música. E gostaria de dizer que precisa-se de oportunidades, assim, oportunidades como do empresário que trabalha com o elenco da Paz. O Sambizanga também precisa desse tipo de pessoas desse género, que têm capitais e possam investir, né? Investir não só na música, como formação acadêmica, outras coisas mais, oportunidades dos artistas daqui do distrito urbano. É que falta muito, carece-se muito.
O codurista defende que qualquer artista deve aproveitar o momento de um aprendizado técnico, porque o que está a acontecer no Sambizanga, a situação é única, a comparar com outros bairros ou distritos.
Somos dois! Não somos dono, mas sim filho do dono, os demônios do Samazanga!
Eu nesse momento fiz o curso de frio industrial, mas há tendência de fazer outros. E não só, há muitos, há tendência ou melhor dizer, a possibilidade de fazer cursos aí são variados cursos, não são só especificados dois ou três tipos de cursos que os artistas possam ter a amabilidade de ter a oportunidade de fazerem, né? Há vários cursos, há cursos profissionais, há cursos administrativos, pós isso aí, obrigado a técnicos, pós isso aí. Há vários tipos de cursos. Então é só de agradecer em primeiro lugar à administradora, o ponto de partida deste projeto foi dela, foi unificar os artistas, mas tiveram a amabilidade de solicitar primeiro alguns artistas e aí os outros artistas entrarem em conexão com os outros artistas e estamos aí a fazer o trabalho.
Por esta altura, tu, Capa, dizes estar desempregado, mas que tem exercido a profissão de técnico de frio industrial, conciliando com a arte de cantar.
Nesse instante eu estou desempregado, a caminho de quase um ano e meio, mas antes de estar desempregado, esses 3 anos e meio eu já exercia a tal função que tivera aprendizado mesmo lá no Avelino Santos. Pois, e para mim, para ser sincero, é uma mais-valia e sei que ainda tenho a oportunidade de fazer outro tipo de formação. É de louvar, é algo muito benéfico e acredito que e passo uma mensagem e que outros distritos também unifiquem-se e possam ter projetos do género.
O codurista do Sambizanga chama a atenção de quem é empresário cultural para apoiar aqueles que procuram ter sucesso no mercado musical ou das artes. Tucapa afirma que no Sambizanga há muitos valores para serem descobertos, diamantes brutos para serem lapidados.
Todo diamante precisa ser lapidado e é um erro que eu noto dos tais empresários culturais, não só, né? Eles só querem trabalhar com pessoas que já estão lapidadas. Por exemplo, Tchucapa é alguém que é uma referência nacional a nível de Kuduro. E por algumas razões eu me ausentei um bocadinho assim do movimento. E se acalhar hoje é o espaço despercebido, né? Mas se tivesse empresários que estivessem bem dentro da matéria e quisessem trabalhar com pessoas sérias e vontade mesmo de lapidar e não só saber que aquele é o fulano ou cicrânio que tem o destaque que tem e querer trabalhar com tal músico, acho que as coisas seriam mais fáceis. E dizer que os empresários têm que procurar pessoas certas também para trabalhar, né? É tipo, procurar, saber que não. Se nós vemos o Sambizanga, desde então foi um distrito que sempre teve estrelas.
Mas os empresários culturais acham de que essas pessoas vale a pena investir nos músicos do Sambizanga? Há de se ganhar alguma coisa com os músicos do Sambizanga? Sei que o referência musical no Sambizanga são os Lambas, o Nagrelha em si. Bruno King também.
Pois, é como disse, né? O Sambizanga está cheio de estrelas ou de diamantes para serem lapidados. Basta os tais empresários acreditarem, saber que. Porque a música é feita de projetos. Eu posso investir, posso ter uma habilidade de pegar num artista agora e eu sei que não. Por mais que ele não me dar os tais capitais que eu quero no instante, mas eu posso fazer um projeto daqui a 5 anos, porque a vida é feita de projetos. É isso que muitos empresários não conseguem fazer ou não têm essa visão, não são visionários nesse lado. Eles só querem trabalhar com músicos que no instante rendem. É como tudo, na Grelha Pratar ou Bruno Pratar, onde está, foi um projeto que se fez e atingimos a meta até onde atingimos, é porque se fez um projeto. Nenhum cantor ou nenhum artista vai dizer que eu quero ser cantor com seu potencial, né? Vai dizer que vai ser cantor e vai se tornar famoso de um dia para outro. Aquele é um projeto. Tem que ser investido, tem que se gastar, tem que haver noites não dormidas, tem que haver sacrifício. É como tudo. Só que nesse instante eu digo que os empresários tinham que acreditar. Não temos que cooperar só com os artistas que fazem sucesso no stand. Temos que lapidar, procurar, saber, meter olheiros. Epá, vou abrir uma indústria de música, eu preciso de olheiros. Não, o Chucapa é um artista que já trabalha na música há muito tempo.
Tá não vendo? Só para cantores, mas para a arte em si.
A arte em si, mas vou frisar pela música porque é a arte que me simboliza.
Os governantes devem apostar seriamente na cultura, dar oportunidade àqueles que têm potencial na arte que desenvolvem. Em Angola, não deve existir filhos e enteados. O tratamento deve ser igual, defende o kudurista.
Para a Associação de Zamzanga, eu digo força, porque é o Zamzanga, casa-mãe, né? E parabenizar aí o Nagrelha, Bruno King, Chefan de Loi, Galgal Profeta, Imperador do Amor. Estes que são pessoas que, independentemente de estarem um bocadinho ausentes do movimento, mas estão sempre a mostrar que são guerrilheiros, não abandonam, como se fosse tipo, são comandantes que só abandonam o barco, ou melhor dizer, só abandonam, são capazes de abandonar o navio depois de tudo chegar ao fim, né? Agora, nossos governantes, parabenizar, né? Angola não vai mudar de um dia para outro, aos poucos nota-se que estamos a evoluir. E de dizer que, de maneiras como apostamos na educação, apostamos na saúde e noutros ramos, também vamos apostar seriamente na cultura. Vamos mostrar que, ou podemos mostrar a outro mundo, trabalho após trabalho, vem algo benéfico que identifica a nação. Então, não vamos só velar pela kizomba, nem pelo rapper, nem pelo... Vamos unificar mesmo, nós como artista, não importa se é de artesão, não importa. Vamos... Os governantes têm que procurar ver, unificar mais a cultura. E não vamos só, por exemplo, há festivais que se passa aí, nós só vimos músicos de para ser sincero, você curte o objetivo de uma produtora. Então isso mata a criatividade de um outro artista. Então eu, como artista que faço música há 18 anos, 17 anos, onde é que estou eu? Há quanto tempo eu tenho que fazer de música para me estar em palcos que os tais artistas que eles acham que fazem boa música... Eu vou estar lá presente. Então isso que temos que ver, temos que unificar, temos que ser versátil. Não podemos só comer um dia ou todos os dias os mesmos aperitivos. Temos que diversificar, dar oportunidades àqueles que também estão capazes. Apesar que, epá, são músicos que também aparecem e, epá, parecem-se descartáveis, né? Mas se houver seriedade na cultura, trabalhar seriamente, arduamente. E também gostaria de deixar aqui algo no ar para os nossos governantes. Vamos fazer uma indústria musical. Não vamos só trabalhar com coisas pequenas. Vamos procurar fazer mesmo uma coisa grande com a música, com a cultura. É isso que eu deixo para os nossos governantes.
Tucapa, músico kudurista do Sambizanga. A Associação dos Kuduristas do Sambizanga deixa recados ao governo para que apoiem também os fazedores do kuduro no Sambila.
Queria pedir também aos governantes que olhassem mais para a cultura angolana e não só para o kuduro também, porque vimos que valorizam mais o samba, a kizomba e banalizam o kuduro. Seguram mais o kuduro, seguram mais os kuduristas, porque somos todos artistas, o artista tem que fazer a arte, então eu faço a minha parte.
Com este projeto, sente de que, no caso, como a gente gosta de evitar, com esta formação aos músicos, os níveis de delinquência nos músicos, nos artistas de Sambizanga, podem estar mesmo a desaparecer?
Exato. Até porque o objetivo mesmo é esse, é eliminar a criminalidade. O objetivo mesmo é esse.
A nível de criminalidade, a nível do Sambizanga?
A nível do Sambizanga e não só. Sim, porque a associação é a Associação dos Kuduristas do Sambizanga e tem amigos que também são kuduristas de outros distritos.
Imperador do Amor, porta-voz da Associação dos Kuduristas do Sambizanga e o apoio na formação técnica dos kuduristas do Sambizanga, no sentido de ocupá-los para que os níveis de delinquência possam diminuir entre os kuduristas do Sambila e não só.
In kuduro is not a child. Lamba squad in the building. You gotta see, boy.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook. Estamos ainda através do WhatsApp, onde podem falar connosco, através do número mais 1-908-652-4584. Agora, Kuduro com um puto português e Preto Show em Zoca Zoca. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e ainda as manchetes americanas. Esta é a Voz da América, emissão em português, 27 de novembro de 2016. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. A Voz da América, emissão vespertina em português, 27 de novembro de 2016. Hoje é domingo. Volte-se então de um bom domingo na nossa companhia. A Voz da América transmite em onda média nos 1530. Pode também sintonizar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos ainda na internet em direto em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com o Dr. João Batista Soares. Vamos falar sobre asma. Depois teremos aqui o espaço do ouvinte. Mas primeiro vamos então aqui às notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando um noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. Os cubanos estão de luto pela morte do antigo ditador Fidel Castro, ontem anunciada. As bandeiras estão a meia haste através de todo o país, no início de uma semana de memoriais assinalando a sua morte. O revolucionário comunista, que se encontrava doente desde há vários anos, faleceu na sexta-feira passada com 90 anos de idade. A causa da sua morte não foi ainda revelada. Uma série de cerimónias tem início amanhã na Praça da Revolução, em Havana, onde Fidel Castro pronunciou muitos dos seus discursos. Os restos mortais de Castro farão depois um périplo pela ilha antes de ser enterrado em Santiago. Foi naquela cidade que Castro cresceu e foi aí que desencadeou também a primeira tentativa de revolução, em 1953, que saiu, no entanto, gorada. Finalmente, em 1959, conseguiu alcançar os seus intentos com uma revolta contra Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Em 2006, devido a razões de saúde, passou o poder ao seu irmão Raul Castro, e isso apesar de manter durante estes anos todos a sua influência nos bastidores do poder. Na República Democrática do Congo, pelo menos 30 civis foram hoje mortos na aldeia de Luanga. Grande parte das vítimas eram da etnia Hutu e entidades oficiais locais disseram que os autores dos assassinatos foram milícias pertencendo à etnia Nande. Trata-se de último incidente violento opondo aquelas duas comunidades na província de Kivu, situada no norte do país. Um responsável do governo local, Joy Bokele, disse que os militantes atacaram primeiro um quartel das Forças Armadas Congolesas e isso antes de levarem a cabo o massacre em Luanga. Rivalidades étnicas, invasões estrangeiras e competições pelas riquezas naturais da região têm vindo a alimentar os conflitos entre dezenas de grupos rebeldes no leste do Congo, e isso tudo com elevados custos humanos. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. Prosseguimos com o noticiário. O governo da Síria afirmou que retomou um segundo bairro na zona oriental da cidade de Alepo, um bairro que se encontrava nas mãos dos rebeldes. Entretanto, centenas de pessoas fugiram de zonas controladas pelos rebeldes para os bairros controlados pelas forças governamentais sírias. Estima-se que cerca de 250 mil civis permaneçam na parte de Alepo, que está controlada pelos rebeldes, verificando-se cada vez mais falta de alimentos e de combustíveis naquela parte da cidade. A Turquia acusou hoje o Estado Islâmico de ter usado armas químicas no norte da Síria contra um grupo rebelde apoiado por Ankara. Fontes militares turcas dizem que 22 rebeldes apresentavam sintomas de exposição a gases tóxicos depois de um ataque com rockets contra Al-Hay, situada perto da fronteira com a Turquia. Os feridos foram evacuados para uma cidade fronteiriça turca, onde estão a ser testados. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em direto a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, em português, para a África. E prosseguimos com um noticiário. Passamos agora ao Uganda, onde confrontos entre as forças de segurança e as milícias separatistas, alegadamente fiéis a um chefe tribal na região de Rwenzori, na zona ocidental do país, fizeram pelo menos 54 mortos. A polícia diz que 41 militantes e 13 polícias morreram nesses confrontos de ontem, na localidade de Kasese. Estes incidentes constituem uma escalada do conflito de há longa data que opõe os rebeldes ligados ao chefe tribal Charles Mumbere, que se opõe ao presidente ugandês Yoweri Museveni. E por último, amigo ouvinte, neste noticiário da Voz da América, notícias do mundo do desporto. O alemão Nico Rosberg, pilotando um Mercedes, conquistou hoje pela primeira vez o título do Mundial de Fórmula 1, ao concluir o Grande Prémio de Abu Dhabi na segunda posição, atrás do britânico e companheiro de equipa Lewis Hamilton. Nico Rosberg, de 31 anos de idade, só necessitava de terminar no pódio do circuito Yas Marina para assegurar o seu primeiro título e concluiu a 21ª e última prova do campeonato de Fórmula 1, vencida por Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014 e 2015, que partiu da pole position. Com os 18 pontos conquistados em Abu Dhabi, Rosberg somou assim 385 pontos, ou seja, mais 5 do que Hamilton, o segundo classificado no Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Passagem agora para Angola, por opção da sua equipa técnica. Angola vai estrear-se amanhã na Taça de África das Nações, em handball feminino, com o adversário mais forte do seu grupo, o Grupo A, algo que é pouco comum nos anfitriões de qualquer competição. Já no outro grupo, o seu potencial oponente inicia em ritmo de treino. A Costa do Marfim tem 2 títulos continentais, 5 vice-campeonatos e 4 medalhas de bronze em 19 participações. Na última edição, na Argélia, em 2014, ocupou um modesto 7º lugar, mas a nível da África é a 3ª seleção mais forte do ranking mundial, depois de Angola e da Tunísia. Este jogo vai colocar frente a frente os finalistas do último campeonato que Angola albergou em 2008, com vitória das donas de casa, uma posição que ajudou as marfinenses a deterem o recorde de vice-campeãs. De resto, todos os adversários do combinado nacional na primeira fase já foram pelo menos uma vez vice-campeões continentais. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. Estas são as principais notícias do dia. Recordamos os principais títulos. Os cubanos de luto pela morte do antigo ditador Fidel Castro, que foi ontem anunciada, bandeias a meia haste através do país no início de uma semana de memoriais assinalando a sua morte. Na República Democrática do Congo, pelo menos 30 civis morreram hoje na aldeia de Luanga. Grande parte das vítimas eram da etnia Hutu. Entidades oficiais locais dizem que os autores dos assassinatos foram milícias pertencendo à etnia Nande. Trata-se do último incidente violento, opondo aquelas duas comunidades da província de Kivu Norte, no norte do país. Foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, domingo 27 de novembro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo na companhia da Voz da América.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde. Connosco temos o Dr. João Batista Soares. Vamos falar sobre asma, doença que afeta as vias respiratórias. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Connosco o Dr. João Batista Soares. Durante mais uns tempos vamos estar aqui em conversa com ele sobre saúde. Olá, Dr. Soares, como vai?
Obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes por mais este programa de saúde.
Doutor João Batista Soares, vamos falar de asma. Asma, uma doença que não é de inverno, não é de verão, é uma doença de quê, de facto?
Bem, a asma é uma doença do foro pneumonológico, né? Quer dizer que é de um órgão, portanto, pertencente aos pulmões, às vias respiratórias, e é uma doença também maioritariamente do foro alérgico, quer dizer que há um fator alérgico que acontece para desencadear as queixas da asma, como iremos ver. A asma atinge adultos e crianças também, mesmo jovens, podem ser bebés, podem ser afetados. Hoje em dia há uma sobrevivência bastante prolongada nos doentes com a asma por causa de novos medicamentos que aparecem, mas a asma, ao mesmo tempo, é muito traiçoeira. A traiçoeira no sentido de que, na realidade, pode matar se as pessoas não estiverem preparadas e, infelizmente, hoje em dia, há o ressurgimento cada vez mais do aparecimento da asma por causa dos fatores ambientais que nós estamos a viver. E quando falamos de fatores ambientais, estamos a falar da poluição prolongada que existe hoje em dia.
Exatamente.
E se não fosse suficiente. Portanto, há a questão do fumo do tabaco também que ajuda a desencadear os sintomas.
Doutor Soares, que fatores mais comuns são, por exemplo, que nós temos, portanto, ambientais, que podem, de alguma forma, despoletar um ataque de asma, por exemplo? E depois vamos falar dos sintomas da asma.
Sim, por exemplo, os alergenos, né? Portanto, que existem, portanto, os pólenes, o pó, os produtos da combustão de veículos, de motores, né? O processo da contaminação de fatores ambientais são daqueles que, claro, não se esquecendo do fumo do tabaco que está sempre presente nas nossas mentes, né?
Uhum.
São os fatores fundamentais que ajudam a desencadear os processos asmáticos. Mas também há fatores intrínsecos. E quando falamos de fatores intrínsecos, falamos de situações de ansiedade, né? Problemas depressivos que também podem ajudar a provocar crise de ansiedade e, com isso, o aparecimento de um processo ou de um ataque asmático.
Uhum. Doutor Soares, disse que a asma é uma doença que é difícil de diagnosticar porque muitos dos seus sintomas são, por exemplo, parecidos com, imagine-se, uma gripe, uma constipação. De facto, o que é que define a asma em termos de sintomas?
Bem, quer dizer, não é assim tão difícil de... Muitas vezes assim, o diagnóstico per si é feito maioritariamente, principalmente nos países onde dirigimos, ainda não têm métodos adequados de diagnóstico, são queixas clínicas. Portanto, e praticamente as pessoas sabem que é uma pessoa que a dado momento de dia ou noite, qualquer que seja a altura do ano, ou às vezes também há certas partes para aquela pessoa dedicada pode aparecer mais prioritariamente durante um certo período de tempo numa estação do ano, mas aquela falta de respirar, aquela vontade de respirar, aquela incapacidade de respirar, principalmente da inspiração, em que a pessoa tem, parece que a pessoa, portanto, vai morrer, parece que a pessoa, portanto, fica oprimida, tenta expirar, portanto, o pouco da quantidade de ar que tem dentro dos pulmões, nos alvéolos, e não consegue, e isto é exatamente por causa de um estreitamento impressionante das vias respiratórias, né? Dos brônquios, exatamente por causa daquele processo inflamatório que vai entupir aqueles canais por onde passa
o ar.
Por onde passa o ar, né? Praticamente é isso. E muitas vezes, se não houver ajuda imediata, e talvez não sei se teremos tempo de falar do tratamento, poderemos fazer outro programa, porque os métodos terapêuticos que nós temos hoje em dia são importantes para resolver tanto o ataque, tanto asmático em si, mas para controlar, até porque hoje em dia nós temos situações de asmáticos, de pessoas asmáticas, que acabam por ter muito poucos exacerbações ou sintomas de asma durante o ano, exatamente por causa desses medicamentos, ou combinação de medicamentos maravilhosos que nós temos hoje em dia.
Exatamente.
Ana, outro aspecto que eu gostaria também, talvez, de reforçar, que eu esqueci-me, é que, assim, para uma família que tenha uma criança asmática ou que haja um adulto que seja asmático, em termos económicos pode ser bastante devastador, não é? Porque, por exemplo, se a criança tiver que ir procurar tanto os cuidados médicos, tanto um ou todos, tanto o familiar, os pais, a mãe, o pai, não é? Qualquer outro familiar, tem que, assim, perder o dia de trabalho ou parte do dia de trabalho para ficar com a criança. A criança, se estiver na escola, falta às aulas, portanto vai haver o problema de sucesso escolar. Portanto, esses fatores sociais, todos em conjunto, acabam por criar um quadro ainda mais complexo, tanto para o asmático.
Dr. Soares, daquilo que eu observei nos próprios meus filhos que têm asma, uma das coisas que lhe diz que é asma é o que se chama a pieira, não é? Que é um género de um barulho, por assim dizer, ao nível do coração e dos pulmões, não é? Interno?
Claro, isso, portanto, portanto, essa pieira, portanto, é também um dos sintomas cardinais, né, importantes do asmático, né, porque é um barulho que acontece quando a pessoa tenta tirar o ar para fora através de um canal dos brônquios que estão completamente, parcialmente entupidos, não é? Com muco, com inflamação, em que aquele diâmetro praticamente só deixa passar bocadinho a bocadinho de ar para fora.
Dr. Soares, portanto, a asma, tal e qual como disse, a questão, por exemplo, do impacto que tem na família, tem também um grande impacto a nível nacional, a nível internacional. Portanto, é uma doença do foro público internacional.
Claro, é um problema grave de saúde pública, pelos incómodos, pelo problema mesmo, pelas mortes que provoca. Porque quando falarmos na parte de diagnóstico e tratamento, poderemos abordar, por exemplo, a necessidade não só do asmático aprender a manejar a sua própria doença, para ter, portanto, os instrumentos à mão para, em circunstâncias que muitas vezes não está à espera, consegue deitar mão para uma questão de sobrevida, de sobrevivência.
Doutor Soares, como médico, quando alguém lhe aparece, por exemplo, no consultório, por exemplo, em crianças vê-se muito estes sintomas de asma que por vezes passam um pouco despercebidos, quando olha para uma criança, o que é que vê, por exemplo, se achar que é uma questão de asma, uma questão de respiração? Às vezes não é uma asma declarada, mas às vezes é uma situação, por exemplo, alérgica, uma sinusite alérgica. Como é que diagnostica isso, assim, à primeira vista?
Pois, é muito difícil, não é? Muitas vezes, à primeira, pode haver um desenvolvimento, não é? Portanto, fisiopatológico. Muitas vezes é preciso haver um compasso de espera, aguardar, fazer um diagnóstico ao escutar, falar com os pais, procurar saber da história clínica, porque a história clínica é importantíssima para podermos depois sabermos que há uma combinação. Muitas vezes pode haver uma rinite alérgica acoplada de uma asma e vice-versa, portanto, e outro mesmo, portanto, as situações de gripe que podem complicar ou desencadear, que eu esqueci de dizer. Uhum. Portanto, é preciso uma boa história clínica. É fundamental para nós conseguirmos destrinçar e tentar fazer um diagnóstico que muitas vezes à primeira vista pode não ser possível, mas, portanto, tecnicamente, mas pelo menos clinicamente tem que estar na mente para podermos fazer o diagnóstico diferencial com outras situações como essa da rinite alérgica que disseste, Ana.
Dr. Soares, nós vamos falar de como é que se trata e quais são os instrumentos que são usados pelos médicos até para medir o volume de ar que uma pessoa tem e que pode, de alguma forma, e que de alguma forma influi no tratamento. A minha última pergunta antes de desligar, Dr. Soares, a asma é hereditária? É genética?
Não, quer dizer, não, mas
predisposição.
Essa questão é sempre levantada, mas quando aparece na família há uma tendência na generalidade de aparecer noutras pessoas, mas não é hereditária, quer dizer, não há um gene específico que possa dizer que transmite de uma pessoa para outra contra outras doenças genéticas propriamente ditas.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos então despedir-nos de todo o nosso auditório e também do Dr. João Batista Soares. Dr. Soares, um abraço para si e um abraço também para todos os que nos acompanham neste programa de saúde. E então, como se costuma dizer nos nossos países, estamos juntos.
Estamos juntos, Ana.
E agora vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar nos próximos minutos com o amigo ouvinte do Brasil. Ele é o Enda José Silva Marques.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o brasileiro Wender José Silva Marques. Olá, Wender, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani. Obrigado, tudo bem?
Tudo bem. Olha, Wender, deixa eu apresentar aqui você para os nossos ouvintes. Você é funcionário
Sim.
público, né? Tem 35 anos,
Sim.
mora em Unaí, no estado de Minas Gerais. E você falou para mim que você está pertinho aí da capital do país, né? Brasília, apenas 160 quilômetros da capital. Você já teve a oportunidade de visitar Brasília, não é verdade? O que, que você foi fazer lá?
Dani, sim. Eu fui umas 5 vezes em Brasília e eu fui... Eu estava de férias, né? Aí eu fui passear com a minha família, com a minha esposa e meus dois filhos.
Tá bom, Brasília, né, é a capital e aí onde está o poder, né, no Brasil, o poder executivo,
Sim.
legislativo, né, o presidente, o congresso. E
Sim.
muita gente deve achar que é uma cidade chata para conhecer, mas o que você achou? Você gostou do passeio? Você diria que não é só sobre política lá, não, tem muita coisa interessante para ver e para fazer.
Exatamente. Olha, na verdade eu fui, não foi... para poder ver política, nem nada, não. Eu fui para poder passear com a minha esposa e meus dois filhos. A gente foi no zoológico e no Parque Shop também.
Legal. E olha, Wender, você é deixista já há 15 anos, você gosta,
Sim,
é amante das ondas curtas, aprecia
Sim,
ouvir as transmissões aí longínquas. E quero saber, quando é que você começou a ouvir a Voz da América?
Dani, olha, eu creio que foi em 1992, né? Eu ouvia sempre em outra língua, especialmente em espanhol, que depois que eu descobri que a emissora transmitia, aí eu fui gostando dos programas da Voz da América. E depois que eu descobri que a emissora transmitia também em português, né?
Em português para África.
Isso. Aí eu peguei e fui gostando. E essa transmissão é para o continente africano, né, Dani?
Sim, sim, sim. O serviço brasileiro já fechou algumas décadas aqui na Voz da América.
Sim.
E agora a gente só transmite para a África em português.
Aqui no Brasil, Dani, houve sim o programa da Voz da América em ondas curtas. E a melhor frequência é em 16 metros, em 17.655 kHz, né?
Sim. E para conseguir ouvir a Voz da América em onda curta, precisa de um rádio especial, né, Wender? Que tipo de rádio você usa?
Sim, Dani, eu uso um aparelho chinês, o Texo PL660.
E é fácil usar esse rádio? Tem muita gente ouvindo aí e não está muito familiarizado com a onda curta, né? Porque muito pessoal está, eu ouço em FM,
Isso.
em FM. Infelizmente, a gente não está em FM, né? FM
Isso,
é uma onda completamente diferente. E, né, então a gente está nas ondas curtas. Então, é fácil encontrar rádio para ouvir ondas curtas aí no Brasil, Wender?
Isso, Dani, é fácil. Todo lugar, nesses... Camelô a gente compra, no site também daqui do Brasil também compra. Aqui no Brasil tem deixista também que ouve também, a emissora, a Voz da América, e infelizmente as emissoras hoje no mundo estão deixando esse meio de comunicação que são as ondas curtas, né? Porque geralmente mais são mesmo as pessoas mais carentes que estão ouvindo, né? Que moram lá nas fazendas, onde não tem internet. Então, as ondas curtas é a melhor comunicação para as pessoas mais carentes.
Sim, é uma das razões pela qual foi decidido, né, diminuir as transmissões em ondas curtas é o custo, né? É um custo alto para transmitir e então, exatamente, agora, né, com a internet disponível, não tem nem como comparar os preços, né, para realizar esse trabalho. Mas olha, Wender, o nosso bate-papo aqui já está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte e queria saber se você tem aí uma mensagem para todos que estão nos ouvindo.
Ok, Dani. Eu que agradeço, né, pela a participação. E a minha mensagem é para os ouvintes que sempre estejam apreciando as ondas curtas, que é o nosso meio de comunicação mais importante, né, que tem para nós mais carentes, e eu espero que um dia a Rádio Voz da América transmite em ondas curtas aqui para o Brasil.
Wender José Silva Marques, amigo ouvinte do Brasil, à conversa aqui aos microfones da Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço para o Wender e também um abraço para todos os amigos ouvintes que estão connosco. E por sugestão do Wender, a música com que vos deixamos é de Paula Fernandes, Seio de Minas.
Nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sol do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro ver brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sol do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vi brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante.
Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 27 de novembro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.